Histórias de glamour. Ai, meu Deus.
Tem mais glamour do que, por exemplo, você tá andando pela cidade, de repente você descobre que acabou de passar pela casa que morou o Emile Durkheim, que foi o cara que fundou a sociologia.
Então, né, vocês sabem que pão é uma coisa muito séria aqui na França, né? Um traço cultural, assim, extremamente marcante. Aí, um dia, a gente tava indo num lugar aí a gente ia fazer um piquenique, aí vamos passar ali na padaria, comprar um pão, um doce, qualquer coisa. E aí a gente entrou na padaria, e a padaria era uma padaria até que ok, e ela tava vazia, né? Essa tava vazia. Tinha um cliente antes da gente que tava sendo atendido, e aí depois já ia ser a gente. Aí, o que que aconteceu? O cliente pediu 4 baguetes cortadas ao meio. O que pra mim já é, né? 4 baguetes, já baguete é grande, gente. Aí ele pediu 4, vai que a família dele é grande, né? Ou que a fome dele é grande, enfim. 4 baguetes cortadas ao meio. E a mulher falou assim, olha, eu vou cortar dessa vez porque a gente não tá com fila. Mas eu já peço desculpa pro senhor se um dia tiver fila e eu recusar. Aí ele falou assim, ah, mas você está querendo me dizer que você vai recusar de cortar o pão? Ela, é, porque se tiver fila, aí é mais um tempo. Ele falou, é, mas se eu quero comprar o pão cortado? Gente, sem brincadeira. Aí começou, aos poucos, ir aumentando a tensão, sabe? E ele, ah, mas imagina, se é só cortar o pão, pegar a faca ali, cortar rapidinho, isso não vai ser problema. E ela, é, senhor, mas eu tô falando pro senhor que eu vou recusar se tiver fila. E, gente, começou, a discussão foi aumentando, de um jeito que os dois começaram a brigar. E aí a mulher ignorou, falou assim, olha, o senhor pegue o seu pão, o senhor pegue o seu troco e o senhor vai embora. Porque eu tenho que atender outros clientes. E os outros clientes eram a gente. E aí ela perguntou, pois não? Gente, que situação embaraçosa, sabe? Pra mim, assim, o que eu faço agora? Eu falo com a atendente e ignoro o homem que tava aos berros dentro da padaria, porque a moça tava fingindo que ele nem existia mais, né? Aí, fiquei pensando, eu finjo com a moça que esse homem fazendo esse furdunço, ele não existe? Ou eu espero o furdunço terminar, resolver a situação? Ai, gente, que situação. Eu sei que a lição que eu tirei disso é, olha, a baguete é muito importante. A baguete cortada, então.
Outro glamour do cotidiano é saber que você come e nem precisa ser o produto bio, mas o que você come não tem agrotóxico. Faz uma diferença, não faz? Eu, por exemplo, perco peso com muita facilidade morando em Paris, mesmo comendo queijo.
Gente, francês é um bicho muito estranho mesmo. Ele pode ser extremamente educado, mas também pode ser grosso até a próxima geração. Aconteceu um caso comigo uma vez, eu estava viajando no interior da França, de carro, com a minha família, de boa, e aí a gente estava numa região assim, extremamente turística. A gente estava numa estrada procurando uma fábrica de queijo que a gente podia fazer uma visita, enfim. E aí a gente estava nessa estrada, uma estrada assim, departamental na França. Uma estrada pequena, onde você pode andar no máximo a 80, às vezes 90 km por hora. E aí nessa estrada, quando estava cheio, as pessoas estavam subindo assim, porque era uma subida, até com bastante curva, a 50 km por hora, no máximo. Estava assim, bem devagarinho mesmo, bem de boa e a gente tranquilo. Aí de repente eu achei o lugar onde eu queria ir. E o lugar onde eu queria ir, eu tinha que fazer uma conversão à esquerda, né? Porque eu ficava na esquerda da estrada onde eu estava. O que eu fiz? Como não tinha uma entrada oficial para o negócio, né? Um retorno oficial, eu dei seta, eu já estava a 50 km por hora. Eu dei seta, sinalizei que eu ia entrar, reduzi ainda mais a velocidade e entrei no estacionamento do lugar. E eu ouvi uma buzina. Eu disse, ai, que estranho. Entrei. E aí, quando a gente entrou, finalmente eu percebi que a casa de queijo onde eu queria ir ficava no estabelecimento do lado. Eu tinha entrado no estacionamento errado. Mas tudo bem, não tem problema. Eu desço do carro e atravesso aqui, porque o negócio é do lado, não tem problema não. E fizemos isso. Só que aí a casa de queijo estava fechada, porque era de almoço. Aí a gente voltou pro carro. Voltamos pro carro e falou assim, ah, que pena, a gente vai visitar outra casa de queijo em um próximo caminho. Aí eu tava saindo do estacionamento. Aí de repente eu vejo um senhor que faz um sinal pra mim, pra eu parar. Eu pensei, gente, será que esse cara tá pedindo... Vai me pedir uma informação, vai me pedir uma carona. E como eu tava muito devagar, que eu tava no estacionamento, assim, da loja, eu parei, baixei o vidro. O cara devia ter uns 35 anos, sabe? Aí eu falei, bonjour, monsieur. Aí ele falou assim, bonjour, madame. Aí já falou assim, uau, o que será que tá acontecendo, né? O cara, ele começou a me xingar um tanto que vocês não são capazes de imaginar. Porque, segundo ele, eu tinha feito uma conversão errada na estrada para entrar naquele estacionamento. E que eu tinha atrapalhado todo mundo. E que ele tinha família dentro do carro dele, tinha 3 crianças. Que eu quase causei um acidente, um escândalo. Aí, assim, naquela hora, eu não estava esperando que o cara fosse me xingar esse tanto, né? E daí, como eu não estava esperando que o cara fosse me xingar, eu fiquei meio sem reação. Mas a primeira coisa que eu pensei foi assim, será que eu pergunto para ele se ele é polícia? Não, ele tá nervoso demais. Se você perguntar pra ele se ele é a polícia, ele vai ficar ainda mais bravo se ele não for. E isso o cara falando, né? Será que eu falo pra ele que ele também tá errado? Porque se eu entrei errado, ele entrou atrás de mim só pra me xingar? Quer dizer que ele entrou errado também, né? E isso o cara falando. Eu olhava pra ele assim, gente. Eu via só a boca dele mexendo, né? E eu tava lá sem reação. Meu marido do meu lado também sem reação. E esses pensamentos passando na minha cabeça. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou arrancar esse carro e vou deixar ele falando sozinho. Aí depois eu pensei, não, se ele tiver com uma chave de carro na mão, ele pode arranhar meu carro todinho. Meu carro é novo, não vou fazer isso. Vou deixar ele falar, deixa ele desabafar. E o cara foi falando, não, mas a senhora fez muito errado, porque a próxima vez eu não vou aceitar esse tipo de coisa, de colocar minha família em risco, não sei o quê, não sei o quê. E aí ali, misturado com a minha falta de reação, com um desejo de não criar mais problema ainda, porque qualquer coisa que eu respondesse pra ele, gente, eu acho que ele ia meter a mão na minha cara, sério. Eu tava dentro do carro, com o vidro aberto, os meus filhos atrás, aí deixei ele falar. Na hora que ele pegou um respiro, né, eu falei com ele assim, então tá bom, monsieur, muito obrigada, passar bem. Levantei o vidro do carro, ele não acreditou que eu tava fazendo isso, sabe? Levantei o vidro do carro, fui saindo devagar, não arranquei rápido o carro nem nada. Fui saindo devagar e fiz aquele belo dedo do meio para ele. Ok, eu não vou te responder, eu não vou criar confusão com você, mas que você vai tomar um dedo do meio, você vai, francês, maldito, ordinário. E assim, até hoje, eu e meu marido, a gente relembra essa história, fala assim, o cara devia estar muito louco, né? Primeiro porque eu não fiz conversão errada, eu reduzi a velocidade, eu dei certo, eu tava de boaça, sabe? E segundo, porque se eu fiz errado, ele fez errado logo atrás de mim, porque ele também entrou no mesmo estacionamento que eu, sabe? Só pra me xingar, assim, de graça. Então, a lição, a moral que eu deixo com essa história, que foi pra mim também, é que é tipo, se o cara vem te xingar, deixa. Não cria confusão, não. Pode ser muito pior, sabe? Então, deixa o cara falar, deixa o cara desabafar, e vai embora, faz o dedo do meio pra ele.
Se você gostou de ouvir as nossas histórias, manda a sua pra gente também, pra gente compartilhar aqui, né? A gente tá esperando, tá bom? Tchau, gente!